Estamos apresentando Salão Verde.
Termos como sustentabilidade, ecoeficiência e responsabilidade socioambiental já não são tão desconhecidos aos ouvidos da população. Os temas relacionados ao meio ambiente estão cada vez mais inseridos no cotidiano dos brasileiros. A última pesquisa de opinião pública nacional, feita pela CNT Censos, revela, por exemplo, que 87% dos entrevistados acompanha ou já ouviu falar sobre o desmatamento da floresta amazônica.
Para entender um pouco mais sobre essa percepção, a Mônica conversou com Pedro Strozenberg, secretário executivo do ISER, instituto que há 16 anos produz a série O que os brasileiros pensam do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Um resuminho dessa entrevista você confere agora.
Um dado que chamou bastante a atenção da gente aqui foi que o governo aparece em segundo lugar como o principal responsável pelo desmatamento da Amazônia. E, ao mesmo tempo, ele aparece em terceiro lugar como quem mais atua na preservação. O que vocês acharam desse dado?
Tem duas questões aí importantes da gente perceber. Se você pegar e somar a responsabilidade como principal responsável pelo desmatamento, onde o governo brasileiro aparece com 16,7 e os governantes políticos locais com 9,7, o somatório desses dois dá próximo a 26% das pessoas entendem que os governos são os principais responsáveis pelo desmatamento. Ao mesmo tempo, na pergunta seguinte, como quem mais atua na preservação aparece o governo brasileiro com o mesmo percentual, 16,7, ou seja, ele tanto é um dos principais responsáveis pelo desmatamento, quanto ele também é um dos principais responsáveis pela preservação. Mas o governo local já diminui muito a responsabilidade dele na preservação, então aparece somente com 2,6. Então o que a gente percebe é que há um reconhecimento da atuação do governo de preservação, mas ao mesmo tempo esse esforço ainda pode e deve ser ampliado. O que chama a atenção também da pesquisa, complementando a sua pergunta, é o papel dos governos locais. Eles aparecem com bastante citação em termos da responsabilidade pelo desmatamento e com uma baixa citação em termos da responsabilidade da preservação. Esse espaço aí aqui ainda tem um espaço ainda maior para ser desenvolvido. Os governos locais, como identificado na pesquisa, precisam ser mais identificados com políticas de preservação do que estão sendo hoje.
Então isso aí pode ser um recado para os prefeitos que acabam de assumir que existe uma lacuna aí que deve ser preenchida, né?
Sem dúvida, há um reconhecimento, uma percepção de que a Amazônia é um bem importante para o Brasil e para o mundo e que é responsabilidade fundamental do governo nacional, mas que os governos locais têm um papel fundamental na preservação da Amazônia. Então, realmente é um recado importante para os novos prefeitos e também para os antigos governadores no sentido de reavaliarem a sua postura em relação à preservação da Amazônia.
Agora, aquela velha polêmica sobre a questão da internacionalização da Amazônia também aparece na pesquisa e a maior parte dos brasileiros se diz contra, que a floresta deve ser preservada com regras nacionais. Isso já era esperado na pesquisa, né?
É, a Amazônia é parte fundamental do território nacional e a população reconhece como um bem seu e que precisa ser protegido com soberania nacional. E, de alguma maneira, isso reflete também em uma certa aprovação das regras nacionais. De alguma maneira, se as normas que a gente vive nas leis ambientais, se elas não fossem reconhecidas pela população, é possível que esse dado também fosse diferente. Possivelmente a gente teria um entendimento um pouco diferente em termos das normas nacionais. Mas, ao mesmo tempo, há uma perspectiva e uma expectativa de que, com o financiamento internacional, essa condição possa ser ampliada. Então, as regras são nacionais, mas é importante que os atores internacionais contribuam também para essa preservação.
Agora, Pedro, somando os dados da pesquisa CNT com a série histórica que vocês fazem, você acredita que essa preocupação cada vez maior dos brasileiros com o meio ambiente, seja apenas com a Amazônica, seja com o meio ambiente de uma forma geral, ela se reflete em atitudes e também no apoio a ações, como ações do Ibama, por exemplo, ou a prática e a teoria, o discurso ainda estão distantes?
Claro que há uma distância entre a teoria e a prática. O que a gente tem percebido é que a atitude do Brasil tem mudado em relação ao meio ambiente. Há uma consciência crescente, cada vez maior, mas ainda é muito distante a expectativa que as pessoas têm e a prática que as pessoas desenvolvem. Eu acho que essas ações, como você mencionou, Mônica, do Ibama, Greenpeace, elas recebem um apoio quando são feitas de maneira responsável, transparente, inclusivas.
E, inclusive, foi interessante você citar essa questão das ações que recebem apoio quando as pessoas veem transparência nisso, porque as ONGs aparecem em primeiro lugar como quem mais participa, né, na preservação da Amazônia. E muitas vezes a ação dessas ONGs é bastante criticada também, né?
Para mim, essa foi a grande surpresa, né, desse reconhecimento do papel das ONGs na preservação. De algum modo, a gente viu, acompanhou uma discussão aí recente de muitas críticas em relação ao papel das ONGs na Amazônia, né, especialmente as ONGs internacionais, mas a pesquisa indica o reconhecimento da população em relação ao papel que as ONGs cumprem na preservação da Amazônia.
E eu queria um último comentário seu, Pedro. Os índios também aparecem aí em segundo lugar como quem mais atua na preservação da floresta. E também eles costumam ser muito criticados, principalmente pela extensão das terras indígenas no país. Qual a avaliação de vocês?
Eu entendo que é um certo descompasso, uma certa dificuldade de lidar com a diferença. Porque a cultura indígena, ela tem uma outra relação com o território. E isso muitas vezes dificulta no olhar de quem não tem essa relação, de quem não tem essa cultura. Então eu acho que essas críticas vêm mais pelo desconhecimento, pela dificuldade de lidar com a diferença, do que propriamente pela crítica em termos do uso da terra pelos índios. O que é fundamental na relação com as terras indígenas é que os índios são responsáveis pela preservação dela também. Mas o governo tem um papel fundamental de fiscalização, de controle, de supervisão das atividades ali dentro.
Essa foi a análise do secretário executivo do ISER, Pedro Strozenberg, sobre os dados levantados pela última pesquisa CNT Census, que trouxe várias perguntas sobre a Amazônia. A pesquisa foi feita de 26 a 30 de janeiro e ouviu 2 mil pessoas das 5 regiões brasileiras.
Dica da semana.
Uma das mais importantes premiações acadêmicas da América Latina está com inscrições abertas. O Prêmio Jovem Cientista chega à sua 24ª edição com o tema Energia e Meio Ambiente, Soluções para o Futuro. A intenção dos organizadores é estimular pesquisas sobre ideias que diminuam os impactos ambientais causados pelo uso de diversas formas de energia.
Fontes alternativas, tecnologias energéticas, edificações inteligentes, impacto socioambiental da geração de energia hidrelétrica e produção de biocombustível são algumas das linhas de pesquisa que serão admitidas, além de receberem bolsas de estudo e participarem da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Os vencedores ganharão prêmios que vão de um computador com impressora para os estudantes de ensino médio até R$ 20 mil para os graduados. Orientadores e pesquisadores doutores também poderão participar.
Todos os detalhes sobre o Prêmio Jovem Cientista estão disponíveis no site www.jovemcientista.cnpq.br. Repetindo, www.jovemcientista.cnpq.br. As inscrições vão até o dia 31 de julho, ou seja, ainda dá tempo de você pôr em prática o seu projeto sobre meio ambiente e energia. E vale destacar aqui que a grande maioria dos vencedores do Prêmio Jovem Cientista segue carreira nas universidades ou institutos de pesquisa. Então não perca essa oportunidade.
Então, com essa dica, a gente fica por aqui. O nosso programa também pode ser conferido na internet no www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br.
O programa de hoje teve apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina. A sonoplastia foi de Rodrigo Santos e a coordenação de Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.